Bem-vindo a mais um Será Que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso.
Olá, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. No episódio passado, o de número 145, nós conversamos sobre a seriedade com a qual a gente deve encarar a obesidade. Ela é uma doença séria, uma pandemia que já se enfrenta há décadas e que, juntamente com suas consequências, termina matando muita gente mundo afora. Falamos também sobre as mais variadas alternativas que se buscam, sempre aqueles caminhos mais curtos para tentar tratar a doença, para se conseguir emagrecer de uma forma mais efetiva e, de preferência, num tempo mais curto. É preciso que a gente tenha cuidado e não entre nessa ideia de que existe algo milagroso que vá resolver a obesidade. Quem resolve é a dieta sempre, mudança do estilo de vida também e, claro, que ajuda profissional vai ser sempre bem-vinda. Mas hoje nós vamos falar de questões hormonais relacionadas à obesidade, mais especificamente sobre a testosterona. Primeiro é importante pararmos de relacionar a testosterona apenas com questões relacionadas à parte sexual e à massa muscular. Ela influencia sim nesses aspectos, claro, mas é um hormônio essencial para uma série de outros pontos da nossa saúde, influenciando na nossa disposição, humor, capacidade cognitiva, densidade óssea e até bem-estar. A gente sabe que os níveis hormonais tendem a se reduzir com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento e com a testosterona não vai ser diferente. E tem mais, temos visto que essa queda tem ocorrido cada vez mais cedo, já a partir dos 30, 35 anos em alguns casos, muito provavelmente devido a tanta ansiedade e estresse ao nosso comportamento atual mesmo. A gente sabe que a obesidade impacta negativamente na qualidade de vida e facilita o aparecimento de comorbidades como aterosclerose, síndrome metabólica e diabetes tipo 2, mas é comum observar desequilíbrios hormonais na obesidade também. Através de alguns mecanismos fisiopatológicos em comum, a obesidade também é causa do que se chama de hipogonadismo secundário nos homens. Traduzindo, seria uma deficiência na produção do hormônio testosterona decorrente da obesidade. Existe um ciclo metabólico quase vicioso que envolve a baixa produção de testosterona pelas células de Leydig que ficam nos testículos, o aumento na gordura visceral e seus produtos inflamatórios tóxicos, alteração no sono, a resistência à insulina, queda da leptina e o descontrole do eixo hipófise-hipotálamo, que chega a controlar a produção hormonal a nível central. O que antes se achava que parecia ser uma simples coincidência, encontrar essas deficiências hormonais nas pessoas com obesidade e sobrepeso importante, já se sabe hoje então que existe uma íntima relação fisiopatológica, e isso é muito importante, é um alerta, porque pessoas que sofrem com a doença da obesidade apresentam queixas frequentes relacionadas à queda da testosterona. E nós já falamos aqui que essas queixas não são apenas relacionadas à parte da massa muscular e à libido. Um estudo da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, terminou observando essa relação também, reunindo 3.500 pacientes do sexo masculino entre 45 e 64 anos de idade. Foi relatado que a obesidade esteve fortemente associada à queda dos níveis de testosterona e, o pior, em qualquer das faixas etárias estudadas. O estudo sugere também que homens obesos com uma cintura abdominal maior do que 110 centímetros tem 5 vezes mais chance de ter essa deficiência de testosterona do que aqueles homens mais magros, com percentual de gordura e a medida da cintura abdominal preservados. A célula de gordura, sobretudo aquela encontrada na gordura abdominal em excesso, ela funciona em parte como se fosse uma glândula. Ela estimula a conversão periférica de testosterona em estrogênio. Além disso, termina influenciando também distúrbio de funcionamento da própria glândula hipófise, que participa da coordenação de produção hormonal em todo o nosso corpo. Isso acontece também com adolescentes e adultos jovens. Afinal de contas, a obesidade atualmente ela não tem poupado nenhuma faixa etária. Basta a gente observar como andam os números da obesidade infantil no nosso país. E imaginem que isso termina virando meio que uma bola de neve. Aparece o sobrepeso, o excesso de gordura abdominal, aí ocorre a conversão periférica e consequente queda de testosterona. Com essa queda aparecem as queixas clínicas da deficiência hormonal, como por exemplo, fadiga, indisposição, ansiedade, variabilidade de humor. Isso tudo vai gerando mudanças para pior no estilo de vida, que terminam favorecendo mais acúmulo de gordura e mais obesidade. E se não estivermos atentos e tentarmos alguma abordagem de tratamento dessa obesidade, isso tende a se perpetuar, esse ciclo vicioso, como se fosse um looping desse processo. Eu queria, então, primeiro deixar esse alerta sobre a questão hormonal, a deficiência, sobretudo de testosterona nos homens com obesidade. Isso precisa ser encarado como mais um daqueles problemas causados pela doença da obesidade. Essa alteração em relação à testosterona parece ser menos significativa nas mulheres com sobrepeso e obesidade, mas a gente sabe que de alguma forma também acontece. Até mesmo porque o desequilíbrio não se restringe somente à testosterona. Os hormônios do nosso corpo, eles costumam trabalhar em equilíbrio, em sinergia. Então a desorganização de um vai levando, mesmo que lentamente, à desorganização dos demais, e isso termina mexendo em todo o sistema hormonal. Bom, e o que fazer? Por onde tentar resolver essa situação? Como sempre, o ideal é abordar a causa e não apenas os sinais e sintomas das doenças, então precisa é tratar a obesidade. Fazer exames, avaliar a questão metabólica e urgentemente mudar o que for preciso em relação ao estilo de vida, exercício e sono e principalmente a questão alimentar. Buscar mesmo uma equipe multi ou interdisciplinar que possa ajudar nesse processo de entendimento e mudança que a gente sabe que não é fácil. Quanto à parte do distúrbio hormonal, o ideal é que cada caso seja avaliado individualmente. Antes se achava que, tratando a obesidade, essa questão hormonal iria se resolver de uma forma mais tranquila, mas na prática não é assim, e os estudos recentes mostram que esse hipogonadismo precisa de alguma abordagem terapêutica. Tratar a obesidade e não tentar interferir de alguma forma direta nos níveis de testosterona parece não ser o caminho ideal. Claro que essa abordagem deve ser decidida por um médico que acompanhe o paciente e sempre avalie a situação de uma forma muito individual. O tratamento pode ser, por exemplo, iniciar alguma terapia de reposição hormonal, mas existem linhas que defendem, por exemplo, estímulo da produção de testosterona lá nos testículos. Para finalizar, lembrar mais uma vez que a obesidade é uma doença que precisa de tratamento, assim como as suas consequências precisam também ser abordadas, e que não se trata de uma questão estética. Isso é muito importante ficar claro na cabeça de todos vocês. A estética vai ser um benefício extra do tratamento da obesidade. O que não pode é continuarmos a achar que o tratamento da obesidade pode esperar.
Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.